debate das 10.
Muito bem, no debate de hoje vamos abordar os direitos da criança e do adolescente com conselheiros tutelares que estão aqui para conversar comigo, com os ouvintes, no debate de hoje. Alane Ramos, Patrícia Carvalho e Miltinho. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, basta ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Direitos das crianças e dos adolescentes, hoje é o tema do debate das 10. Inicialmente, conversando com Alane Ramos, que é conselheira tutelar. Alane, na verdade, qual é o papel do conselho? Porque muitas vezes é comum a gente ouvir, cadê o conselho? O conselho não faz nada. Onde é que estava o conselho? Por que que isso está acontecendo? Até onde vai o papel do conselho, Alane? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, meus colegas aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. Veja bem, Aldo, é muito complicado quando você fala até onde vai o papel do conselho. Porque, infelizmente, a gente sempre comenta, né, quando a gente está nesses momentos assim juntos na rádio, a gente sempre comenta que a maioria dos pais, uma grande maioria, repassa a responsabilidade, né, de seus filhos para o conselho tutelar, para as escolas, para as catequistas, né? Então, jogam a responsabilidade de criação dos filhos. Conselho tutelar existe. Muita gente fala, chega lá no conselho, por exemplo, e diz, ou quando a gente vai fazer alguma visita, alguma coisa, algum atendimento, aí diz, depois do conselho tutelar, eu não posso dar um tapa num filho, eu não posso exemplar meu filho ou minha filha, quando eu vou bater, diz, olha, eu vou ligar para o conselho tutelar, já ameaça logo. Então, dizendo que a gente está tirando a autonomia dos pais. Isso não é verdade. O conselho tutelar foi criado especificamente porque as crianças e os adolescentes estavam com seus direitos violados. Então, não existia um órgão que antes era o quê? Eram comissários, né? Comissários que cuidavam das crianças, mandados pelo juiz. Aí foi criado depois o conselho tutelar, por quê? Para que se tivesse, não que o conselho fosse tomar o papel do pai e da mãe, mas que o conselho tutelar representasse estes no momento em que as crianças ou adolescentes estivessem com seus direitos violados. Havia, como há ainda hoje, um número enorme de crianças sendo abusadas sexualmente, espancadas, com trabalho escravo, trabalho infantil escravo, crianças usadas para mendicância nos grandes centros, né? Aqui existe também, tem mães que vão para a rua, levam o bebezinho no colo, a filhinha pela mãozinha, porque você não vai dar dinheiro para uma mulher adulta, você vai dizer, ah, ela vai trabalhar, procure uma lavagem de roupa, não é isso? Mas quando você vê que está com uma criança, aí você se condói, você fica, né, sensibilizado com aquela criança, porque aquela criança pode estar realmente passando necessidade, passando fome, e dá. Então, o Conselho Tutelar foi criado justamente para isso, para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados, prevalecidos.
Patrícia Carvalho também é conselheira tutelar, está conosco aqui no debate de hoje. E, Patrícia, vale a pena, muitas vezes, cuidar dos filhos dos outros quando, na verdade, a obrigação é dos pais, é da família, de cuidar, de educar. Vale a pena toda essa preocupação para que essas crianças não tenham um futuro tão ruim mais adiante? Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos presentes aqui no estúdio, né? Bom dia a você que está em casa. Primeiro, eu gostaria desejar os meus votos, né, de felicidade, de feliz ano novo, a quem eu ainda não vi, ainda há tempo disso, né? Então, feliz ano novo para cada um de vocês que está aí nos ouvindo agora nesse momento. Você perguntou se vale a pena. Na realidade, vale sim. Vale, é uma causa, né? Como eu disse desde o início, na época da campanha, quando eu estive aqui nos estudos da rádio, apresentando minhas propostas, né, e pedindo meus votos. Então, eu disse que era uma causa, o Conselho Tutelar é uma causa. Então, na realidade, vale sim. Eu sei que tem, como a Alane falou, e falou bem aí a respeito, na realidade da real do real compromisso do Conselho Tutelar, né? Que é defender e lutar e defender. Quando a Alane falou aí a respeito de que nós estamos para representar, vale também salientar, né, Alane, que isso na ausência dos pais.
Na ausência dos
né?
pais. Realmente.
Na ausência dos pais, o Conselho Tutelar existe para isso, para defender, para lutar. E é muito bom, muito gratificante. E a gente olha para trás, vê que fez algo, que ajudou, que contribuiu. Porque, na realidade, às vezes, não é só a criança que está precisando de alguma ajuda. É a família em um conjunto, né? A família, a mãe. Então, a gente termina se sentindo bem com isso que a gente faz. Então, vale a pena sim.
Bom, Miltinho, bom dia. E ao longo desse tempo que você está no Conselho, a gente sabe que ver as pessoas sofrendo já não é muito bom, mexe muito com o emocional, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Ao longo desse tempo que você está no Conselho, tem algumas cenas já que mexeram com o emocional, de fazer até a pessoa às vezes chorar de ver a criança ou adolescente naquela situação, Miltinho?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Pajeú, colegas aqui presentes. Feliz ano novo também a todas as pessoas que nos escutam nesse momento. Em todos os casos, nesses dois anos, aliás, dois mandatos que temos no Conselho, são casos que vão aparecendo, Aldo, que realmente emocionam ao nosso sentimento, né? Vai a fundo. Né? São casos e casos, cada caso é um caso. Todos os dias no Conselho Tutelar nós temos casos muito cotidianos, né? Mas existem casos emocionantes. Agradecer desde já, gente, pelo apoio do Natal do Miltinho, que foi uma maravilha na Vila Bom Jesus, aliás, na Vila Pitombeira e na Juarez de Alcântara, onde foi distribuído os brinquedos. Agradecer a todos os parceiros, a Pajeú também, que se não fosse a Pajeú também, não teríamos recebido ligações de contribuintes. Enfim, Aldo, são casos e casos dentro do Conselho. Só lembrando que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, né? A ONU tem participação na criação do Conselho Tutelar, como a Alan bem estava colocando aí. Teve que ser criado o Conselho Tutelar para defender os direitos da criança e adolescente, pois havia, em grandes abatedouros, em canaviais, havia muito trabalho infantil, sofrimento de muita criança, muitos direitos sendo violados. Então, o Conselho Tutelar está aí para isso, né? Para trabalhar, para defender o direito da criança e do adolescente.
Bom, geralmente, Alane, a culpa quando o adolescente é trabalhoso, vive sempre dando trabalho ao conselho, às autoridades, geralmente a culpa é desse menor que não tem jeito, não tem pai, não tem mãe, que coloca ele na linha, ou dos pais que começaram relaxando já desde pequenininho. Se a gente for botar numa balança, quem é que tem uma parcela maior de culpa?
Veja bem, geralmente a gente leva cacete quando fala isso, né? O pessoal fica bravo demais com a gente quando a gente diz que a grande maioria é culpa realmente da criação. Ou da falta de criação dentro do lar, né? Geralmente é falta de estrutura familiar mesmo, Aldo. A gente encontra pessoas que dizem, ah, esse adolescente, por exemplo, com um adolescente, isso é um vagabundo, isso não vale nada, isso é um bandidinho, é um ladrãozinho, né? Usam esse tipo de expressão. Quando? Mas só que assim, interessante seria se todas as pessoas que chamam isso, porque a gente sabe que tem uns adolescentes aí, a gente não está falando dos que matam, dos que, né? A gente está falando dos que dão trabalho aqui para a gente, não os que a gente assiste na televisão, que muitos casos a gente fala, até a gente mesmo diz, meu Deus, esse aí não tem jeito, né? A gente fala assim, vai ficar adulto e não vai melhorar, não vai ter condição de mudar. Aí, mas seria interessante que as pessoas soubessem realmente como foi a vida daquele menino até ele se tornar adolescente rebelde, problemático, ou uma criança que está dando trabalho. Tem sempre alguma coisa dentro de casa, Aldo. Prostituição, o álcool, o alcoolismo dentro de casa, o chegar dentro de casa e ver o pai espancando a mãe, ou vice-versa, porque tem mulher que bate no marido também, né? Não, mas é bom, Tito, tem que ter a reviravolta. Né? Aí chega em casa, é um lar totalmente desestruturado, destampa as panelas no fogão e não tem o que comer direito dentro de casa, porque ou os pais estão trabalhando e deixam ali ao Deus dará porque não tem quem tome conta, ou a mãe está embriagada, como nós temos muitos casos assim, a mãe bebe e não faz nada dentro de casa.
Já teve caso aí da mãe trancar os filhos, né? Principalmente no horário da noite, deixar ir para o forró, tomar cachaça, dançar forró.
Não foram poucos.
E as crianças serem encontradas em uma situação preocupante.
Justamente. E não são poucos, é o que mais acontece. Nós temos um número, antigamente, para você ter uma ideia, antigamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os homens que saíam, que largavam a família sem nada, iam se divertir, iam para os forrós e deixavam a família ao Deus dará, sem alimento, sem nada dentro de casa, abandonava. Hoje em dia nós temos as mães, um número grande de mães, que trancam as criancinhas dentro de casa e vão para os forrós da vida, entendeu? As crianças acordam, choram. Podem acontecer de uma criança adoecer, pode acontecer de uma pegar num ventilador, pegar num fósforo. Né? Nós tivemos uma criança há pouco tempo que ocasionou um incêndio dentro de casa lá no São Cristóvão. Isso. Pegou o fósforo, aí queimou o dedinho, jogou assim o palito, pegou na espuma de colchão e perdeu tudo dentro de casa. Né? Graças a Deus que não houve, né,
vítima nenhuma fatal. Vítima fatal. Se eu não me engano, em 2010, logo quando assumimos o Conselho Tutelar, saiu no Jornal do Comércio, em todos os jornais, o caso de um casal de pais, né, que saiu para Catalatinha durante o Carnaval do Recife e deixou suas crianças sozinhas dentro de casa. E quando chegou, as crianças estavam queimadas, carbonizadas.
Porque era com vela dentro de casa, vela espalhada para iluminar as crianças. E aqui a gente tem muito disso, muito. Recentemente foi-se atender um chamado, as crianças estavam dormindo e um ventilador do lado, no colchãozinho. Poderia ocasionar alguma coisa, dar um curto-circuito, uma criança se levantar, abrir a porta, sair, que são pequenas. Então, infelizmente, o que a gente tem muito agora é isso. Mulheres, mães irresponsáveis. Que quer se divertir, tem todo o direito de se divertir. Mas saia de casa, deixe suas crianças com um adulto, uma pessoa responsável. Aí pode passar a noite, virar a noite, o problema é dela, ela tem direito de se divertir também, né? Problema dela. Mas deixando suas crianças com alguém de responsabilidade. Agora, sair, trancar as crianças, isso configura, sabe o quê? Configura abandono de incapaz. E o Conselho Tutelar, chegando na tua casa, Aldo, você pega a Carminha, sai, deixa as crianças trancadinhas, saíram, foram se divertir. Aí o que que acontece? Chamam a gente chega, vê, as crianças estão sozinhas, estão em situação de risco, a gente chama a polícia, para que a polícia comprove junto conosco, temos testemunhas de que as crianças estavam largadas, abandonadas. Aí vamos até a delegacia e registramos o quê? Abandono de incapaz.
O conselho tem poder para fazer isso?
Tem. Chegar a encontrar as crianças sozinhas, a gente tira as crianças e se tiver um familiar próximo, a gente conseguir identificar, a gente entrega a uma avó, ao pai, por exemplo, que às vezes é um casal separado, a família paterna ou materna, não descobrindo naquele momento, a gente coloca as crianças na casa de passagem e no dia seguinte vamos correr atrás de informações para ver, ou esperar que a mãe apareça, mas a gente correr atrás de informações para que possamos entregar essas crianças, né, a um parente.
E como é que funciona aí a escala do Conselho Tutelar, Patrícia? É de segunda a sexta, é apenas no horário da manhã, é manhã, tarde, noite, a criança está dando problema, do adolescente está criando caso ali, ingerindo bebida alcoólica, está dando muito trabalho. Como é que as pessoas fazem para contar com o apoio do Conselho Tutelar?
Só voltando um pouquinho com relação ao que a Alane estava falando agora há pouco também, que ela falou aí do o que vem a ser o abandono de incapaz. Agora, fala aí também, Alane, um pouco, o que que acontece com a mãe quando isso acontece? Quando a gente chega num determinado local e que se dá realmente, que fica constatado que foi o abandono de incapaz, o que que pode acontecer com a mãe também? É bom a gente falar isso também, né, para que as pessoas que estão em casa já fiquem cientes.
Representando contra essa mãe, né, na delegacia, com o abandono de incapaz, ela é procurada, como esse caso que você citou, o pai ficou detido, né? A mãe foi cuidar das crianças, que era para ter ficado detido também naquela época, mas porque as crianças eram pequenas. Aí o delegado interpretou que o pai ficaria detido e a mãe ficaria, né, ia responder. Ela não deixou de ser punida, entendeu? Aí o que que acontece? É prisão com fiança, mas geralmente as pessoas não têm condição de pagar a fiança. Aí o homem vai para a cadeia aqui e mulher vai para a Buick. E ainda por cima, corre o grande risco de perder os filhos, a perda do poder familiar. Então, pela lei, ela deixa de ser mãe das crianças. Né? Pela lei, e as crianças são colocadas à disposição de algum familiar ou para adoção.
Patrícia?
Pronto. Não, é só para reforçar, porque estava no mesmo assunto, né? Porque a gente falou do o que vem a ser o abandono de incapaz, mas e que fique bem claro também que isso não, não foi o conselho que determinou, que não,
não
fomos
nós que criamos as leis.
Que não fomos nós, pois é, isso aí é uma lei e ela tem que ser cumprida e a gente só está fazendo o nosso papel. É, com relação a como funciona o Conselho Tutelar, nós trabalhamos de domingo a domingo. Né? Durante a semana, nós trabalhamos com plantões, né? Os cinco trabalham no horário da manhã, até meio-dia o Conselho está aberto, após as 14 às 17 horas. Fica um conselheiro de plantão, os outros sobre aviso. Final de semana também, está sempre dois, ou se tiver a necessidade de três conselheiros. Então é assim que a gente trabalha. E 24 horas, né? Quem está de plantão fica 24 horas. O celular 9993-2476 é o nosso telefone da TIM, é só ligar para a gente.
Fica
e a gente
24 horas.
Fica 24 horas.
E todo final de semana, um conselheiro está de plantão. Né, semana passada foi Milton, agora o próximo final de semana
Luciano,
é de Luciano e assim por
sucessivamente.
Diante. Né? Aí cada um fica um final de semana, fica o sábado e o domingo de plantão à disposição. Só que não é plantão lá no conselho, entendeu? No sábado fica até meio-dia, 11h30, meio-dia e depois vai para casa e fica à disposição.
Mas final de semana geralmente é quando ocorrem mais problemas para o conselho, meu tio?
Nem sempre. É, dia de semana tem dias que é pior do que o fim de semana. Fim de semana tem fim de semana que são tranquilos. Só reforçando para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Há um combinado entre os cinco conselheiros de não atendermos chamadas não identificadas. Pelo fato de estarem passando trote. Assim como existe por 190, por bombeiros, para a polícia militar. Né? Enfim, não estamos atendendo mais chamadas não identificadas. Então, que é que aconteceu nesse fim de semana? Para as pessoas terem uma ideia. Recebemos dois trotes onde perdemos tempo para irmos até o local. Já imaginou se tivesse acontecido outra coisa mais grave? Então eu pediria às pessoas, Aldo, que tivesse mais responsabilidade, na verdade também, quando chamar o Conselho Tutelar. Porque nem sempre é para o Conselho Tutelar ir até o local onde chama-se. Né? Muitas vezes tem alguma mãe bebendo num bar com a criança, a gente aciona a polícia em primeira instância, porque aí a pessoa está se alcoolizando. Então não sabemos o temperamento dessa pessoa, então tem que se chamar a polícia militar primeiro para ir até a localidade para ver se realmente aquilo é verdade, se é concreto.
Bom, eu lembro, Alane, que havia uma dificuldade de integrantes de conselhos anteriores em deslocamento, porque os problemas não acontecem só na cidade, só nos bairros. Na zona rural também tem casos que são problemáticos. E a gente sabe que tem localidades que ficam muito distantes. A exemplo aqui, você pega para Carapuça, não estou dizendo que lá acontecem problemas, mas tem Carapuça, você já vai para São João, que fica no extremo. Essa questão aí foi resolvida, vocês ainda têm dificuldades nessa coisa de locomoção, de acompanhar a área rural?
Olha, as dificuldades se mantêm. Nós temos um transporte, um táxi, que é cedido pelo Conselho Municipal, né? Pelo Conselho de Direitos, como a gente chama. Então, o Conselho de Direito disponibiliza esse táxi para que a gente possa fazer os atendimentos. Só que, para que a gente tivesse realmente um aproveitamento melhor, nós teríamos que ter um carro à disposição do Conselho Tutelar, entendeu? 24 horas. Porque nós temos não só ocorrências durante o dia, durante as madrugadas, a questão de atendimento, como ele estava falando, de não atender chamada restrita, fomos chamados há um tempo atrás, até foi no caso Luciano. Mais de meia-noite, né, recebeu um chamado e era um chamado falso, um trote. Né? Então, poderia ser alguma coisa mais grave, poderia ser alguém, e na zona rural, e poderia ser o quê? Poderia ser alguém que tem raiva de algum conselheiro, que tem alguma bronca do motorista, de qualquer coisa, ou para roubar o carro, para atentar contra um dos conselheiros, né? Então, por isso que a gente não atende mais ligação, a gente atende a cobrar. Pode ligar de qualquer operador, a gente atende a cobrar, a gente retorna, mas sem identificação, não. E a questão do carro é um tormento para a gente, porque a gente precisa tem muitas visitas, não são poucas as visitas que nós temos muitos atendimentos a serem feitos. E a gente escolhe alguns assim, vai escolhendo, separando um ou outro, mais emergencial, para fazer o atendimento. Se tivéssemos o carro, como é de obrigação do município, deixar um carro à disposição do Conselho Tutelar, se nós tivéssemos, aí sim, o trabalho poderia ser mais assim, aproveitável.
Vocês já chegaram a sentar com o prefeito Patriota, a sinalizar alguma coisa nessa linha aí de conseguir esse automóvel?
Não, não, com Patriota ainda não, mas é porque houve toda uma preparação com relação à mudança da lei municipal de criação do Conselho de Direito e mexendo também do Conselho Tutelar. Então, nós estamos esperando somente porque... Se não foi, porque foi já mandado para o Ministério Público, para que ele faça as modificações devidas dentro da lei, né? Porque isso cabe ao Ministério Público, ver se dá o ok ou não, né? E para poder passar para a Câmara de Vereadores para aprovação. Aí, então, né? Porque você sabe, não sei se você sabe, mas pode ser que você tenha ouvido e lembre. É no dia 25 de julho...
Agosto, não?
Julho. No dia 25 de julho de 2012, foi aprovada a lei que dá todos os direitos trabalhistas ao Conselho Tutelar. Então, os conselheiros têm direitos, né, legalizados agora por lei. A lei foi sancionada no dia 25 de julho de 2012 e, por ter sido sancionada, já entrou em vigor.
Desde 2012,
que,
né?
Só que os municípios têm que se adequar. Eles dão um prazo de adequação aos municípios para que façam todo esse trabalho de registro em carteira, de condições estruturais para se trabalhar, o automóvel, o veículo à disposição. Aí, como tinha que ser feita essa mudança na lei municipal e de criação do Conselho de Direito e Tutelar, então foi-se preparado tudo isso, foram várias e várias reuniões para que se chegasse a um consenso na mudança da lei. Falta o ok da promotora, do Ministério Público e a aprovação na Câmara. Aí sim, depois que for para a Câmara, aí o Conselho Tutelar senta com o prefeito do município e vamos ver o que ele vai dispor para a gente, porque é direito e direito assegurado.
Nós estamos recebendo a doutora Emanuela Genésio, que é psicóloga do CREAS, vai falar sobre os trabalhos, as ações que o CREAS pretende desenvolver agora neste ano de 2014. Doutora Emanuela, inicialmente, bom dia. E diante das dificuldades aí expostas pelo Conselho, aquelas que nós sabemos também que o CREAS acompanha no dia a dia, nós sabemos que acabar erradicar é praticamente impossível, mas diminuir o que é que o CREAS, o que é que o governo estão fazendo para melhorar a vida das nossas crianças e adolescentes.
Bom dia Aldo, bom dia conselheiros, bom dia ouvintes. Bem, o CREAS ele trabalha com essas dificuldades, né, das violações que existem contra as violações à criança. E a gente vai fazer nesse ano de 2014 uma ação, né, conjunta com a promotoria, né, já foi levantado os dados, né, dessas crianças que estão na rua fazendo... trabalhando nas feiras, né? Então a gente já entrou em contato, já levantou os dados dessas crianças e nesse segundo momento a gente vai fazer a busca ativa e entrar em contato com essas famílias também, porque esses pais vão ser chamados para essa responsabilidade, né? Porque essas crianças estão pegando frete na feira. A gente sabe que esse dinheiro, né, que essas crianças adquirem ajuda na economia da família. Porém, não é o papel da criança estar desempenhando essas atividades. Então, nosso dever é evitar ações como essa, né? E aí saber, e o que é que a gente vai ajudar esta família, o que é que a gente vai fazer para ajudar essa família para evitar essa atividade, né? Porque essa criança, ela deve estar estudando, ela deve estar brincando, né? Ela deve estar no lar, em seu lar protegido e não nas ruas, muitas vezes sujeita a violências, né? As negligências, né, que muitas vezes a própria sociedade coloca. E aí a gente levanta esses dados e aí vai encaminhar isso para a promotoria. E aí, junto com a promotoria, a gente vai traçar estratégias, né, no primeiro momento com o contato com essas famílias, porque a gente tem que começar por esses pais, né? A gente não vai começar pelas crianças. Então, com esses pais, o que é que a gente vai trabalhar com eles, né, para que isso seja evitado? E quais são as propostas que a gente vai dar para a família? Porque aí, muitas vezes, a criança vai para a feira porque ela não vai ficar em casa obsoleta né, de atividades. A gente vai ter que criar estratégias para que essa criança, nesse dia, nesse momento da feira, ela esteja fazendo, desempenho alguma atividade que seja educativa, que seja lúdica, para que ela preencha esse espaço de tempo. Porque senão ela vai deixar de estar na rua pegando frete, mas vai estar na rua, em outro local, fazendo outra coisa que pode ser errada. Né? Que não é bom para o desenvolvimento educativo dela, né? E aí vai trazer outros problemas para a sociedade. Então, vão gerar outros problemas. Então, a gente tem que bolar a estratégia, né? Os equipamentos, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, promotoria, né? Através do Ministério Público. A gente vai traçando isso, a gente vai sentar para fazer essas estratégias e ver qual o melhor caminho para a gente tomar. Mas, a princípio, o melhor caminho é começar com os pais, né? A gente vai ter que sensibilizar esses pais e mostrar a eles que existem outras propostas para que os filhos deles possam estar desempenhando atividades que sejam mais compensatórias, né, na questão educativa e do próprio desenvolvimento da criança.
Quando a senhora faz uma colocação como essa, ela muitas vezes divide as opiniões, porque a pai, a mãe, até pessoas que foram criadas trabalhando, elas dizem, não, mas eu fui criada desde os 10 anos, eu trabalhava e nunca fiz nada errado, e estudei aquela coisa toda. Essa colocação divide opiniões, quando se coloca que a criança tem que estudar, tem que ter ao lazer, ao esporte. E aí, como trabalhar essa situação? Porque no passado era assim, a criança com 10 anos ela estava indo para a roça ajudar o pai, a mãe, com 8 anos já estava trabalhando, porque dizem que se deixar para trabalhar depois de velho não tem costume, não gosta mais. Como é que a senhora tem trabalhado essa questão com pais?
Bem, eu compreendo isso, entendo que no passado existiu isso, mas no passado não existia também outras propostas que essas pessoas pudessem estar inseridas, como a própria escola, era tudo mais complicado, né? Até para ir para a escola era mais complicado, vamos dizer, há 30, 40 anos atrás. E hoje as propostas, né, para os direitos dessa criança e para o direito do ser humano de um modo geral, ela muda. E aí, principalmente para a questão da criança, a gente tem que trabalhar isso com o pai, com os pais, para mostrar que a sociedade mudou, que o país mudou e que hoje o que a gente precisa é realmente de cidadãos que possam trabalhar e que queiram trabalhar. Mas não é uma criança. A criança ela não está nesse momento ainda do trabalho. É importante mostrar à criança que o trabalho é fundamental. Mas ela, no momento do desenvolvimento dela, de aprendizado, o trabalho vai impedir algumas coisas. O próprio desgaste físico que a criança tem no trabalho, né, vai impedir que ela compreenda as coisas, que ela aprenda, né, e que ela assimila. Então, a gente vai ter que começar por essa sensibilização mesmo do pai, de mostrar que no passado foi assim. Mas hoje as políticas mudaram, né? As estratégias são outras, a gente tem muitos profissionais, né, que podem estar contribuindo. A escola mudou, então a gente tem que mostrar a esses pais que o que é necessário, o que é importante para a criança dela é que ela vá para a escola e que ela, o trabalho em si não vai dignificar ele nesse momento. No futuro, sim. Agora, não. Né? O trabalho é importante. E mostrar à criança que o trabalho é importante, o pai pode fazer isso. A criança pode, sim, ajudar em casa. Né? A criança pode, sim, ajudar o pai, ajudar a mãe, mas não como a obrigação, né, daquela rotina que vai tirar ela da escola ou tirar ela do momento de lazer dela para o trabalho. Ah, não concordo nesse fato. Né? Mas a criança aprender e compreender que trabalhar é importante, que ajudar a família é importante, que todos que estão naquela comunidade, ela precisa participar, né, nas atividades daquela comunidade, isso é importante. Não a obrigação do trabalho, onde tira ele das atividades que são inerentes à criança até o seu desenvolvimento total, isso aí eu não compreendo e também não concordo.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo. É Ivoneide.
Diga, Ivoneide.
Olha, eu estou aqui assistindo o debate e até concordo. Isso é um assunto muito polêmico que não dá nem para se discutir. Você veja que hoje em Afogada em Gazeira temos vários cidadãos de antigamente que trabalharam na roça, que hoje são cidadãos de bens. Eu me acho indignada assistindo esse debate. Sou uma cidadã, pago meus impostos, sou uma pessoa que não tem o crime. Fui criada na roça trabalhando. Quando eu vejo essas coisas, eu tremo. Sim. Porque veja só, como é que uma mocinha hoje de 14, 15 anos, a mãe bota ela para se prostituir? Alane, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que hoje uma mãe toma cachaça, deixa a casa bagunçada, não respeita o filho e não é chamada ao fórum. O pai se acha ausente, a mãe está no papel de mãe, finge que não é mãe. Resultado, se o menino vai para a feira carregar um frete, ajuda a comprar um tênis e um caderno. O pai está ali presente, não está forçando ele a nada, ele vai porque quem? Como é que vamos criar esses adolescentes hoje se ele não trabalha? Eu queria uma resposta, porque eu sei que as políticas estão aí. Agora, o que é que elas estão fazendo pelas nossas crianças?
A senhora tem filhos?
Tenho uma filha com 30 anos.
Ela trabalhava, ela conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo?
A minha filha?
Sim.
Com certeza, por que não?
Ela trabalhava,
o direito dela, ela tem que obedecer.
Trabalhava e estudava?
E estudava sim, ainda hoje ela trabalha e estuda à noite.
Sei.
Sabe por quê, Aldo? Porque antigamente os nossos pais educavam a gente, sentava e começava, bastava olhar com o filho que ele obedecia. Não tinha conselho, não tinha ninguém, o conselho era o pai. Eu concordo com o conselho, achei ele um trabalho muito bom, a Alane me conhece, sabe que eu nunca cheguei aí mentindo. Mas esse negócio de criança não poder trabalhar com 14 anos, com 15 anos, tem que trabalhar, minha filha. Porque é trabalhando que se tem dignidade, não é ir pra roça com uma foice, não. Mas é arrumar um trabalhinho para que na hora da escola vá e volte para fazer outra atividade. Tá se falando, Denise, isso é indignante. É por isso que a juventude está aí do jeito que tá, bebendo, fumando droga. O pai vai bater, ele não atende mais. Olha, sinceramente, Aldo, eu escuto e eu acho que a maioria da população está comigo. Porque eu até respeito as autoridades, mas isso é uma baixaria.
Bom,
tá a aí... gente vê cada situação em Afogada em Gazeira que só nas capital a gente vê hoje em dia.
Está aí a opinião da senhora. O conselho está aqui ouvindo atentamente, a dona Ivone tem sua opinião, a doutora Emanuela tem a dela, a Alane e a Patrícia, todos nós, o Miltinho, todos nós temos. E o conselho, qual é a opinião do conselho em relação à questão de criança pegar frete, não pegar, Alane?
Assim, como eu fui citada, né, ela disse, não é, Alane, você sabe, então, deixa eu só fazer um esclarecimentozinho rápido aqui, para você ver como são as coisas, a questão de interpretação, né, Emanuela? É, nós falamos sobre os direitos, falamos sobre escala de trabalho, falamos sobre diversos pontos aqui da falta de estrutura familiar, né, de abandono de incapaz, tantos e tantos assuntos. Quando a doutora Emanuela chegou, puxou o assunto, né, que é uma meta do CREAS, e tem que ser uma meta de toda a rede de proteção, do CREAS, CRAES, Ministério Público, Educação, Saúde, que envolve todo, né, Conselho Tutelar, todo mundo. Então, tem que ser uma meta de todos, de toda a rede. Quando a psicóloga falou sobre a questão do trabalho infantil, na questão de pegar frete, tudo, de que não é correto, todo mundo sabe que isso é verdade. Mas a interpretação das pessoas, Veta, como a gente conhece a Ivonete, já disse, Alane, então já cai tudo no ombro de Alane. Não sei se é porque eu tenho mais tempo de conselho, sou, né? Mas deve ser. A questão, quando ela falou assim, de meninas, de mães que colocam as filhas em situação de risco e que não são presas, não são chamadas pela justiça, né? Primeiro ponto, não é conselho tutelar, não é polícia. Se nós tivéssemos poder de polícia, muita coisa seria diferente. Porque nós trabalhamos dia a dia com as famílias, com esse tipo de caso. Então, tem coisas que a gente se revolta com a falta de atitude, né? Com a falta de como ela estava falando, da justiça. Então, que a gente gostaria que fosse mais sério mesmo, as tomadas de medidas fossem mais sérias, né? Que realmente muitos pais e muitas mães, e adolescentes infratores também, que fossem penalizados, né? Que fossem realmente, do jeito que a sociedade quer, nós também somos, temos sentimentos, a gente trabalha, somos seres humanos, a gente tem a função da gente como conselho tutelar, mas também a gente pensa de forma diferente em alguns casos. A gente tem que seguir o estatuto, o ECA, ele é a nossa Bíblia, né? A gente tem que acompanhar, tem que estar ali dentro, trabalhando o ECA. E tem muita coisa ali no ECA que a gente gostaria que fosse, tivesse uma modificaçãozinha, né? Mas como eu disse quando a Patrícia estava falando, não é o Conselho Tutelar que elabora leis. Né? Nós não criamos os artigos do ECA, nós estamos à disposição para trabalhar. Realmente, tem essa situação dessas meninas que muitas e muitas vezes a mãe foi para o Ministério Público. Deixa eu citar, doutor Eduardo Henrique, São só alguns promotores, para que foram várias vezes. Doutor Eduardo Henrique, doutor Sérgio, doutor Eduardo, doutor Henrique que tinha aí, né, que era doutor Eduardo Henrique, doutor Sérgio, doutor Henrique Ramos, doutora Ana Clésia, faltava, não sei se foi para a doutora Fabiana, mas para todos os outros. De quando eu fui, meu primeiro mandato foi em 2001, essa mãe foi várias e várias e várias vezes. Já foi conduzida à delegacia, né? Agora, quem pune não é conselho tutelar, né? Quem pune é delegado, é juíza, Ministério Público que manda, determina para que a juíza assine, dê o aval embaixo. Não é conselho tutelar. Porque se fosse, muitas mães, eu garanto a vocês, muitas mães, muitos pais estariam na cadeia, porque precisam passar por isso para não deixarem os filhos soltos, que nem gato e cachorro, como a gente tem aí. Tem pai e mãe aí, menino está na praça de alimentação bagunçando, muitos ligam, quando a gente vai atrás, a mãe está assistindo a novela, a mãe está dormindo o sono dos justos com o pai e os filhos na rua, crianças pequenas que a gente chama o carro e vai levar em casa para tirar do meio da rua durante as madrugadas, muitas vezes a gente chega, a mãe está na calçada jogando baralho e dominó com um monte de gente, entendeu? Aí se fosse por nós, conselho tutelar, iam para a cela, sim, era cadeia, tinha que ter, passar uns dias na cela para poder aprender a cuidar de seus filhos, a ter responsabilidade. Só houve um momento aqui em Afogados da Ingazeira em que os pais começaram a ter punição com o doutor Lúcio. Lúcio não era o promotor, ele não é o promotor da vara da infância e da família, não. Mas teve um momento, se eu não me engano, no meu segundo mandato, o doutor Lúcio sentou com a gente, porque era muito grande o número de meninos na rua, meninos e meninas, e aí o que que fez? Bem rapidinho, né, Alda? Aí o que que fez? A polícia, a gente pegou, conselho tutelar, guarda municipal, saía pegando esses meninos que estavam na rua, iam para a sede do conselho. A sede do conselho era ali, ó, no mercado público, em frente ali ao mercadinho de Tadeu, de Sônia, né? De Ivan ali. Aí a polícia ia com um conselheiro de casa em casa buscando os pais, trazendo no carro da polícia, e eram levados até a sede do conselho para ser entregue o filho ali por um termo de responsabilidade, termo de entrega e responsabilidade naquele momento, doutor Lúcio com a gente, e no outro dia eles iam para o Ministério Público. Alguns foram conduzidos para a delegacia. Então, depois desse tipo de ação que nós tivemos com o doutor Lúcio, que não é da vara da infância, para vocês terem uma ideia, né, que nenhum promotor deu esse aval, essa ajuda para a gente, né, fez isso conosco, o Conselho Tutelar. Depois disso, deu uma melhorada significativa. Por quê? Porque aqueles pais viram que se não tomassem conta de seus filhos, se desse tal hora, filho não chegou em casa, tem que ir buscar, iriam para a cela. Então, Veta, conselho tutelar não tem poder de polícia. Se tivesse, a coisa era diferente.
Bom, doutora Emanuela, por que que no passado os casais, os pais, eles tinham 8, 10 filhos, até de uma forma exagerada, e conseguiam educá-la, claro que não dando educação, vestimento, porque a situação naquela época não era como hoje, é difícil hoje, mas naquela época muito mais ainda. Eles tinham 8, 10 filhos e conseguiam educar, os irmãos se respeitavam, os filhos obedeciam aos pais, e hoje os casais diminuíram o número de filhos, são 2, 3, 1, e na maioria dos casos não consegue ter domínio sobre essas crianças. Qual a diferença? Claro que a senhora é de uma época mais recente, mas deve ter estudado sobre isso.
A dinâmica da sociedade mudou, a dinâmica das pessoas mudaram, né? Então, assim, a questão de cultura, realmente tudo antigamente era mais complicado, no que dizia assim... As facilidades dos meios de comunicação hoje, né, as formas como as pessoas trocam as informações, como elas compreendem outras culturas, isso contribui para isso, né, para essa mudança no comportamento das pessoas. Então, a própria dinâmica tudo ser mais rápido faz com que as pessoas mudem, cada um comece agora a ter essa questão de saber o que eu quero, né, eu agora compreendo quem eu sou, eu tenho meus direitos. ou eu me comporto, né, da forma como o outro que está lá em outro país também está se comportando. Então, existe essa dinâmica e as coisas realmente mudam, né? As cidades cresceram. Então, a forma de comunicação das pessoas é diferente. Então, isso contribui, influencia muito no comportamento das pessoas. Eu não posso dizer que a forma como meus avós criaram meus tios e meus pais há 50 anos atrás, né, não influenciou de como eu fui criada. Mas... mudou pela forma como eu também absorvi, né, o que a sociedade traz. A própria democracia, né, o poder de ir e vir contribui para isso. É difícil a questão quando se fala de comportamento, né, de como os filhos agem, como os pais reagem também. Eu digo que educar é muito complicado, né, é muito difícil, até porque a gente não compreende que aquele ser, né, aquela pessoa que está sendo educada, ela tem um gostar, ela tem um querer e tem um saber. E tá, assim, ainda tá, a família está se perdendo nisso. E é complicado até para a gente que trabalha na área de comportamento, né, falar algo sobre isso, né, nessa dinâmica, porque aí cresceu de uma forma que todo mundo, assim, as pessoas dizem, agora eu sei como fazer, eu vou fazer do meu jeito, né, cada um está tendo uma forma de criar seus filhos e isso está influenciando. A sociedade influencia muito nas famílias, né, outras culturas influenciando, né, e aí está gerando essas dificuldades. E aí é diferente criar 8 e é criar 2. Está sendo mais difícil hoje criar 2, né, por essa dinâmica que está havendo. Porém, eu vejo que hoje as políticas, elas ajudam muito a esses pais. Mas ainda estamos muito perdidos, né, nessa questão da família, do cuidado da família. A falta de estrutura, as cidades cresceram muito. E como ela cresceu muito, ela cresceu de uma forma desestruturada. E aí essas políticas, mesmo sendo criadas, elas se perdem nessa falta de estrutura, né, que algumas famílias deixaram de ter. E isso influencia. Né? Mesmo tendo as ajudas do governo, né, as escolas aumentando, mas a família em si, ela está um pouco perdida nessa questão da educação, por uma falta de estrutura também do crescimento da população.
Meu Deus, tem alguns casos que os conselheiros já conhecem as crianças que são reincidentes, aqueles que dão trabalho praticamente e constantemente ao conselho, que você já chega e diz, mas você de novo por aqui...
Ah, isso constantemente, cotidianamente. Tem até caso que, mesmo estando adulto, a pessoa não para de nos dar trabalho. Porque há ligações, não sei se as pessoas conhecem a história de um adolescente que virou adulto, que ele é viajante. Sai por aí, por os estados brasileiros, conhece o Brasil como tudo. Não é? Então, isso aí é constantemente. Tem casos que a gente, por mais que o CREAS, ou o CRAS, ou o Conselho Tutelar, ou a Secretaria de Assistência Social... ajude de qualquer forma, mas volta. Tem sempre a volta novamente. Né? Quer dizer, a desestruturação da família. Né?
E ainda tem que são esses que dão trabalho tudo, e depois tem os descendentes.
Os descendentes.
Que os filhos vão crescendo, da falta de estrutura familiar que se mantém, né, naquela forma de criação errada, e são depois crianças e adolescentes problemáticos.
Aldo, só para entendermos também que estávamos falando sobre trabalho infantil, na Constituição, no artigo 227, né, e no artigo 65 do ECA, nós vamos encontrar toda a questão que explica sobre o trabalho infantil, qual o nosso fundamental papel, qual a idade, que é de 14 anos na condição de aprendiz na Constituição, não é? Que o menor de idade tem direitos trabalhistas na empresa que ele passa a estagiar, não é? Que, na verdade, eu chamo de estágio. Então, para entendermos o que estávamos discutindo, na Constituição, o artigo é o 227, e no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai encontrar no artigo 65, sobre o que estávamos discutindo.
Patrícia, em relação, quando a criança ou adolescente já tem uma vida turbulenta, uma vida tumultuada em casa, problemas entre o pai e a mãe, a criança muitas vezes na rua, é possível que uma criança como essa tenha um bom desempenho na escola? E como é que a escola faz para acompanhar, para identificar quais são os problemas que tem em casa e junto com... família, escola, conselho, tentar resolver.
Aldo, é tão complexo, porque na real a gente vê são casos e casos. Então, assim, existem casos de famílias completamente desestruturadas que você olha e você diz assim, isso independente do conselho tutelar, estou falando até como ser humano agora, você conhece pessoas que você diz, meu Deus, essa pessoa não tem condições de ter um desenvolvimento educacional, né, que desenvolva cultural. E você olha e você diz, não, eu não acredito. E em outros casos, você vê pessoas que têm tudo isso e, na realidade, não conseguem... Entendeu? Então, é complicado, é complexo, não é para generalizar, a gente não deve generalizar. Agora, é lógico que olhando pelos olhos do mundo, assim, olhando, você vê aquela família completamente desestruturada, que você vê que não come, que não tem uma alimentação adequada, que não tem suas roupas, que, enfim, tô completamente desestruturada. Você olha para aquela criança e você vai dizer, sim, você vai dizer, meu Deus, o que será dessa criança? Será que essa criança vai ter condições? Mas, infelizmente, é isso aí. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, Aldo, entendeu?
Aproveitando a deixa da minha colega Patrícia, nós somos tratados diferenciados. Porque você vê, tem uma classe mais humilde que elas nos recebe de uma forma. E uma classe, não é, média, não é, elas nos trata de outra forma. Quando se trata do filho, você está entendendo? Se eu entendi bem o que minha colega estava querendo colocar, o comportamento hoje do filho do rico, não estou falando de Afogados da Ingazeira em si, mas de modo geral, as notícias que recebemos, não é, ele está... Não generalizando, ele está mais irresponsável, né, hoje em dia. Ele está mais abusado. Né? Não estou dizendo que na classe humilde, na questão humilde, não está tendo. Mas eu acredito que o número encontra-se mais nessa classe de média alta. Né? Porque recebe mesada, tem um salário melhor, né? Então vai para a balada, entra no mundo do crime, entra no mundo da droga muito cedo. Né, Aldo? Enfim, o filho do pobre não tem essa oportunidade, né, de receber mesada, de estar entrando em certos mundos de balada e etc, etc. Né?
Só para concluir o que eu estava colocando, o que eu estava explicando, só para concluir, o que eu disse foi o seguinte, que esse caso não deve ser generalizado e dizer, filho de fulano aprende ou o aprendizado é... Não, e não, o que eu disse é que não se deve generalizar. Existem casos e casos. Agora, para isso, nós temos aí toda uma rede. A escola está trabalhando em conjunto, muito trabalhando em conjunto com a gente. Nós temos as meninas do CREAS, do CRAS... Certo? Então, nós temos todo um apoio para dar para essas famílias. Agora, não vamos generalizar e dizer... o filho do rico não quer dizer que vai dar trabalho. O filho do pobre não quer dizer que vai deixar de dar trabalho por isso. Não. São as situações, é o meio em que vive, de uma certa forma, entre aspas, é a criação. Casos também não. Você vê casos de crianças que foram tão bem cuidadas e, de repente, como é que explica? Foi a criação? Não. Então, é complexo, é complicado.
Bom, Alana, e a gente tem acompanhado aí através da imprensa, porque notícias ruins e tristes, elas são publicadas e a gente vai se deparando com elas no dia a dia, com elas de acordo com que elas vão surgindo. E eu estive vendo uma reportagem uma vez aqui numa cidade próxima a Recife, eu não lembro do momento, do nome da cidade, em que uma mãe, ela se separou do marido e ficou com duas filhas, uma criança com 12 anos e a outra com 9, e aí arrumou um companheiro lá, o padrasto começou a abusar das filhas, né? Um até engravidou, eu cheguei a ouvir a declaração da que estava grávida, dizendo, a repórter perguntou, você sente ódio dele? Não, eu estou apaixonada, eu estou gostando dele. Ou seja, muitas vezes a mulher, ela se separa do marido e vê numa pessoa uma forma de ajudar na questão financeira. E às vezes está apaixonada e está levando para dentro de casa um monstro. Uma pessoa que ela não sabe, que com 2, 3 meses ela não sabe do que ele é capaz. Então seria também cautela na hora de arranjar alguém, quando você já tem filhos e filhas dentro de casa?
Com certeza. Se a gente sempre tem, quando a gente conversa com alguma mãe, com algum pai, porque não é só a questão do padrasto em si, né? Madrasta também, né? Pratica ato libidinoso com o menino, né? A gente sabe disso. Mas, assim, o que a gente fala é que se o próprio pai, muitas vezes, faz, porque não um homem de fora, né? De fora, assim, do círculo familiar. Nós temos vários casos aqui retratados de 98, que foi o primeiro mandato do Conselho Tutelar, até hoje. São muitos os casos, não são poucos, não. Sempre tem notícias nas rádios de padrasto que foi preso por abuso sexual. Primo, sobrinho, vizinho, né? Geralmente é no círculo familiar que acontece, a grande maioria, né? Que a criança ou o adolescente ficam intimidados porque é dentro de casa, é dentro do convívio, é algum parente. Então, até chegar o momento de se descobrir, de se contar, dá trabalho. Por quê? Porque tem a intimidação, tem a ameaça, como vários casos aí que aconteceram. Vou matar sua mãe, sua irmã, vou matar sua mãe, seu irmão, vou matar sua avó, sua mãe, não sei mais quem, mato você, entendeu? Então ficam intimidadas, né, ameaçadas, e só em um fato extremo que fazem com que confessem.
Aldo, né? Você vê recentemente o caso Joaquim, né, um absurdo que aconteceu naquela família. Um crime trágico, né, o Brasil todo revoltado com a situação de Joaquim, né, onde ele aplicou uma overdose na criança, jogou-la em um rio, né, e a mãe, psicóloga, doutora, psicóloga, a mãe, conheceu esse paciente, né, numa clínica, se apaixonou, tiveram uma relação, enfim, ele acabou que tirando a vida de seu próprio filho. E para ela, hoje, e para a família dela, para a sociedade como um todo, que oportunidade essa pessoa vai ter mais? Que oportunidade essa pessoa vai ter mais? A gente pede às mães e pais também, que ao escolherem suas parceiras ou seus parceiros, tendo filho, tem que ter muito cuidado, tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado essa questão. Não é só assim, eu vou arrumar porque eu amo. O amor, minha gente, isso é tá banal, coisa banal. Você tem que ter amor por seu filho, amor por si próprio, amor por aquilo que faz parte de você. Existe ex-marido, existe ex-companheiro, mas não existe ex-filho. É isso que eu quero dizer.
E por experiência de trabalho, né, que nós temos, então, quando a gente... Chegam as mulheres lá no conselho que... Ah, eu vou viver com fulano, que fulano... que vai cuidar de mim e da minha filha e de não sei de quê, né? Então a gente já fala logo, ó, tenha cuidado porque fulano pode estar de olho em você e amanhã pode estar de olho em sua filha, né? Então a gente já sempre orienta,
já alerta,
namore, né? Bastante. Você não precisa colocar um homem dentro da sua casa. Namore, se divirta, curta a vida, passeie, vá para motel, para onde quiser, né? Não há necessidade. Quando? Eu falo muito isso porque... Nossa, é revoltante quando a gente senta na frente de uma criança ou de um adolescente que fica de cabeça baixa, que chora quando vai retratar o que o indivíduo fez com ela, sabe? Então é revoltante. Aí quando a gente escuta a mãe, vou viver com fulano, e a gente já conhece fulano de alguma história, ah, nossa, dá uma ira, dá uma revolta. Aí fala, se você for viver com fulano, vou comunicar ao Ministério Público por causa disso, disso e disso. Porque está colocando a filha em risco. Então a gente sempre diz, namore bastante, conheça, porque você pode viver 20, 30, 40 anos com uma pessoa e não conhecer totalmente, né? Porque cada um é um ser individual. Mas a grande maioria que a gente sabe, que a mulher separada, que coloca o homem dentro de casa, ele vai mexer com a criança dela. Ele vai abusar daquela criança. É o que a gente vê não só aqui, é só assistir televisão, é só ficar nos meios televisivos que você vê. Todos os dias acontecem fatos assim. Então, não é que a mulher não tem o direito de refazer
como eu
a
disse,
vida dela,
da outra
minha
parte,
gente.
Ela não,
não é
generalizando,
isso,
não. Né?
Isso, a gente está dizendo, falando de alguns casos em si. A grande maioria, sabe? Que acontece no conselho, a gente sabe disso. Que a gente não pode citar, mas a gente sabe, a gente tem os casos que vão para o Ministério Público e vão para a delegacia. É uma grande maioria. Então, o que a gente fala? Ninguém está querendo cercear esse direito da mulher de ter um companheiro, de ser feliz, de tentar ser feliz, imagina. É um direito dela, mas com responsabilidade. Se vai colocar um homem dentro de casa, é um desconhecido. O marido da gente, quando a gente casa, tudo não é totalmente conhecido, por mais que a gente, né, namore, tenha o tempo de namoro, noivado, que antigamente era, hoje em dia é só ficar e foi. Ficar e ficou, né? Aí foi. Então, mas quando colocar o homem dentro de casa, tenha cuidado com suas filhas, converse, tenha a abertura do diálogo com suas crianças, né? Para que conte. Não é só filha, não, filho também. Nós temos casos de meninos que o padrasto abusa, minha gente. Então, quando a gente vai dar conselho, vai orientar, é justamente para evitar que esse tipo de violência aconteça. O que tem que fazer? Ah, eu não posso viver,
eu não posso mais casar, eu não posso ser feliz? Pode. Teve uma que disse isso, abandonando todas as filhas para ficar. São quatro filhas, né? Largando todas as filhas em detrimento de um homem. Então já viu que tipo de mãe é essa, né? Não tenho mais nem o que falar dela. Aí o que que acontece? Aí a gente faz o quê? Não, você pode ser feliz à sua maneira. Agora, que quando você colocar esse indivíduo dentro de casa, que o dela não, eu não vou falar mais nada, né? Colocar esse indivíduo dentro de casa, fique atenta, converse, oriente suas filhas, tenha sempre cuidado, fiquem alerta, sabe? É isso que a gente fala. Não é que o conselho está mandando nas famílias, mandando nela, chegar para a doutora Emanuela, não se junte não, viu? Você não pode colocar homem dentro de casa, não. Não é isso. A gente orienta para que se tenha prevenção, para que não aconteça. Porque, como eu disse, a nós mulheres, mais do que os homens lá no conselho, porque as meninas vão, geralmente é um número maior, né? As meninas são em número maior, aí conversa com nós mulheres. Dão um depoimento, tem hora que dá uma revolta tão grande, que é como que a gente fosse da família, entendeu? A gente sente como se fosse um familiar da gente que tivesse naquele momento. Então, a revolta é grande. Eu não tenho dó de estuprador. Quando estuprador vai para a cadeia, vai sofrer na cadeia, problema dele. Ele sabia o que ele podia, o que podia acontecer com ele. Eu tenho dó da vítima, da criança, do adolescente, da mulher que é violentada, porque isso vai ficar para o resto da vida. Por mais que tenha acompanhamento psicológico, por mais que tenha terapias e terapias, vai ficar dentro dela. Então, ele sofrendo, problema dele. Pena que eu não posso participar.
Bom, para a gente fechar, Patrícia, eu tenho um minuto para você dizer como é que vai funcionar aí a escala do conselho, a programação desse Afogareta e também da festa de... dos motociclistas, 30 segundos para cada evento. Mas a gente vai continuar conversando até sexta-feira.
Bom, na realidade nós estamos decidindo isso, né, Alane?
É, vamos montar a nossa escala amanhã.
Nós vamos montar nossa escala amanhã, mas com certeza estaremos presentes nos eventos. Mas com relação à escala, vai ser montada amanhã, só amanhã. Ah, vale também lembrar, já... de antemão, né? Lembrar aí aos donos de barracas, essas pessoas que estão vendendo bebidas.
Que já sabem.
Se
fazem de cego, surdo e mudo.
Lembrar aí, cuidado, não vender as bebidas aos menores de 18 anos. Todo mundo já sabe disso. Então, assim, a polícia vai estar presente, a gente vai estar presente lá no evento também, para que corra tudo na paz, tudo na tranquilidade. Então, a gente está só reforçando esse pedido aí. As pessoas que são de maiores, que geralmente dizem, não, eu sou de maior, vou, compro e trago aqui para você. Cuidado, muito cuidado que nós estaremos lá. Estaremos bem atentos.
Só dizendo que estaremos fazendo, né, nós vamos ficar de plantão na Secretaria de Saúde, que é o local de sempre, né? Sei. A gente fica na Secretaria de Saúde esperando, porque quem apreende menor embriagado ou menor com drogas e prende os adultos é a polícia. Conselho Tutelar não é polícia. As pessoas ficam, cadê o Conselho Tutelar?
Passeando não. Por dentro da avenida.
Veja,
não,
assim, a gente o não... Conselho não faz ronda, não, porque Conselho não é polícia. Então, no momento, você detectou, viu, que tem criança ou adolescente ingerindo bebida alcoólica, ou está com loló, ou está com maconha, então chama o primeiro policial que estiver perto e mostra. Ali está ocorrendo alguma coisa ilícita. Então, os policiais vão até lá, prendem, apreendem os menores e trazem para a gente.
E o Conselho Tutelar faz aquilo que foi dito logo no início da entrevista. Simplesmente acompanha e fica cuidando do menor ou do adolescente.
Só representando
enquanto chega alguém da família. Um responsável.
Patrícia, que eu falei e você repetiu agora, não se usa mais essa palavra, esse termo menor, né? A criança ou o adolescente. Menor está fora de cogitação.
Muito bem, e assim agradecendo aos conselheiros Alane Ramos, Patrícia Carvalho, Miltinho, a doutora Emanuela Genésio, psicóloga do CREAS, muito obrigado, e é final do debate de hoje.
Manhã Total.